Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
Aleluia, que maravilhoso é esse Deus a quem nós adoramos, a quem nós servimos. Nessas três últimas músicas que cantamos, a primeira música fala, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a quem pertence a honra, a glória, o louvor, digno é Ele, e Ele é o único digno de toda adoração, de toda exaltação. Tudo está centrado nele, todas as coisas giram ao redor do Pai, giram ao redor do Filho, Jesus Cristo, que veio a esse mundo para fazer convergir nele todas as coisas, é o que a palavra de Deus nos diz. A segunda música nós cantamos, eu nada sou, perdido estou, eu não tenho forças, eu não consigo. A segunda música diz que por mim mesmo eu não alcanço lugar nenhum. Por minhas próprias forças, eu não dou um passo adiante. Eu não consigo crescer, eu não consigo avançar, eu não consigo evoluir sozinho. Quando se trata de crescimento espiritual, de vida espiritual, de relacionamento com Deus, se não é a iniciativa de Deus, dia após dia, se não é o agir de Deus, dia após dia, na minha vida, na sua vida, eu não sou capaz de absolutamente nada. Nós dependemos inteiramente do Senhor. Para todas as coisas, nós dependemos da graça e da misericórdia do Senhor, que a palavra diz que é renovada dia após dia, e por isso nós estamos aqui. E a última música, ela diz apenas aquilo que nos resta fazer. Senhor, a Ti, Rei dos Reis, eu consagro a minha vida. A única coisa que resta para mim e para você fazermos é simplesmente consagrar o nosso ser ao Senhor. E a palavra consagrar, ela significa separar. Então eu me separo e a única coisa que eu posso fazer é dizer, Senhor Jesus, eu estou separado para o Senhor. Eu estou aqui vivendo unicamente, exclusivamente para o Senhor. É isso que nós cantamos. E quando nós nos consagramos, quando nós nos separamos para o Senhor, Ele age em nossas vidas, dia após dia. Ele manifesta a graça, Ele dá o crescimento dEle em nossas vidas. Isso é prazeroso, isso é maravilhoso, isso é algo tremendo que nós podemos experimentar. Nós cantamos também, Senhor, que a Tua vontade seja feita em mim. E quando nós cantávamos isso, eu lembrei de uma situação onde Jesus, ele diz aos discípulos dele que trouxeram comida da cidade, e ele diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E os discípulos pensaram, mas será que ele encontrou comida? Ele ficou na porta da cidade, no poço de Samaria, ali esperando, os discípulos foram para a cidade, e ele conversa com aquela mulher samaritana, e quando eles voltam, trazendo comida, Jesus diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Mas será que Jesus achou comida? Será que alguém trouxe comida a ele? Mas Jesus estava falando de algo muito maior do que isso. Ele estava falando da verdadeira satisfação, aquilo que realmente satisfaz nosso espírito, nossa alma, é fazer a vontade daquele que nos enviou. E Jesus disse, essa é a minha comida. É isso que me enche. É isso que me satisfaz. É isso que me dá prazer nessa vida. E você vai encontrar a verdadeira satisfação. Você vai encontrar o verdadeiro deleite nessa vida. Quando você fizer a vontade do Pai. Quando você fizer a vontade daquele que te enviou. Quando você perceber, quando nós descobrirmos qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual é a proposta dEle para a minha vida, eu me submeto a esse plano, eu me submeto a essa proposta, e aí nós experimentaremos regozijo, alegria, a verdadeira paz, a verdadeira satisfação. No domingo passado, nós falamos sobre o fundamento e a promessa do discipulado. Alguém lembra qual é o fundamento do discipulado? Qual é a palavra de Jesus? São é uma expressão, uma frase de Jesus, onde ele estabelece o fundamento do discipulado. O que foi que Jesus disse? Quem lembra? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Esse é o fundamento do discipulado, onde Jesus diz: eu tenho autoridade para fazer o que eu quero, como eu quero, quando eu quero, na sua vida e por meio da sua vida. Esse é o fundamento, essa é uma realidade, isso é um fato. Deus tem toda autoridade nos céus e na terra, e Ele pode fazer qualquer coisa na sua vida. Eu falei também da promessa do discipulado, que é qual? A presença de Jesus. Jesus dizendo, depois da comissão, ele diz: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim, até a consumação dos tempos. A promessa de Jesus. E se você sentiu ou não sentiu, se você viu ou não viu, Jesus, ele esteve a semana inteira com você. Desde o domingo passado, nesse mesmo momento, até o presente momento, se você tem uma aliança com Jesus, a cada segundo, a cada instante, Ele esteve com você, percebendo ou não percebendo, sentindo ou não sentindo, a presença dEle esteve com você. Isso é especial demais, isso é maravilhoso, isso é poderoso. E nós temos uma missão nesse mundo, e essa missão ela se resume em fazer discípulos de todas as nações. Eu falei também que nós podemos e devemos avaliar as nossas vidas de acordo com o discipulado. Na minha vida pessoal, tenho me tornado cada vez mais um discípulo do Senhor Jesus. Existe uma transformação em minha vida, existem evidências de que eu estou mudando, de que eu estou mais amoroso, mais bondoso, mais generoso. Existem evidências que isso é visível na minha vida. Eu estou cada vez mais alegre, cada vez mais cheio do Espírito Santo, cada vez mais cheio da presença de Deus. É visível, isso está acontecendo. Eu creio que dessa maneira devemos avaliar as nossas vidas. E as nossas obras devem ser avaliadas se temos feito discípulos ou não. Se a nossa vida tem sido uma multiplicação de discípulos. Se nós temos sido usados por meio de nossas palavras, ações e envolvimentos na formação de novos discípulos. É uma missão muito especial. É uma missão que eu creio que se torna uma aventura em nossas vidas. Nem sempre é tão fácil, nem sempre é tranquilo. Muitas vezes passamos por desafios grandes, pesados, situações onde Deus está trabalhando nas nossas vidas. E hoje eu quero falar sobre esse primeiro aspecto, de tornar-se um discípulo, de tornar-se cada vez mais um discípulo do Senhor Jesus, onde somos transformados pela presença dEle, pela palavra dEle. O título da mensagem é Treinando para Ser Discípulo. Treinando para ser um discípulo. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo acontece com certa frequência. Eu muitas vezes estou desapontado comigo mesmo. Eu me entristeço com áreas da minha vida, com coisas que acontecem na minha vida. Não sei se com você isso acontece, ou se você já está com uma autoestima tão boa que você já não está mais desapontado consigo mesmo, mas eu, em muitas situações, eu estou desapontado comigo mesmo. Eu me frustro com, às vezes, a minha falta de iniciativa, a minha falta de ação. Eu me frustro às vezes por me irritar facilmente com as crianças, com os meus filhos. Eu me irrito às vezes por não dedicar o tempo que eu gostaria de dedicar em oração, em leitura da palavra de Deus. Eu começo a me desapontar comigo mesmo. Eu me frustro comigo mesmo em algumas coisas que acontecem no dia a dia. Eu não sei, talvez em algumas áreas da sua vida você também está desapontado ou você tem se desapontado. Talvez com a sua aparência física. Muitas pessoas, elas estão desapontadas, elas ficam desapontadas com a sua aparência física, a maneira como Deus as fez, a maneira como Deus as criou. E às vezes existe esse desapontamento. Alguns talvez estão desapontados com suas habilidades financeiras. Você gostaria de ter um controle, você gostaria de cuidar bem melhor das suas finanças e você está desapontado porque você não consegue ter o controle, você não consegue se controlar quando deveria se controlar, você gasta além da conta, você é envolvido pela mídia, pela propaganda, pelas vitrines lindas e maravilhosas. E quando nós passeamos por um shopping, por exemplo, dá vontade de comprar muita coisa. Quando nós olhamos aquelas roupas, tudo aquilo lá, a vontade de comprar é grande. Talvez para as mulheres isso seja uma vontade um pouco maior que a dos homens, mas todos nós temos esse desejo, muitas vezes nós não nos controlamos. Estamos desapontados com nossas habilidades financeiras. Talvez você esteja desapontado como marido, você está desapontado como marido, como esposa, você gostaria de ser um marido melhor, você gostaria de ser uma esposa melhor, você gostaria de ter um relacionamento mais transparente, mais produtivo, mais íntimo, e você está frustrado no teu casamento. Talvez você esteja desapontado como pai ou como mãe, e eu me desaponto às vezes comigo mesmo, porque percebo falhas, percebo dificuldades em conviver, em educar, em instruir os filhos, às vezes simplesmente passar mais tempo com eles, e eu me desaponto e nós nos desapontamos com isso. Talvez você esteja desapontado com a sua profissão, com a sua empresa, com o seu trabalho, com aquilo que você faz. E desapontamentos, eles vêm e vão. E muitas vezes nós nos frustramos. Nós nos sentimos impotentes, incapazes. Isso é reflexo de nossa natureza pecaminosa. Nós somos limitados e temos falhas porque o homem decidiu andar pelas próprias pernas. E por causa disso, há muito tempo atrás, por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo. E nós sofremos as consequências por causa desse pecado. E nos desapontamos porque somos seres que falhamos. Mas o que acontece? O desapontamento, na verdade, o que é o desapontamento? Ele é o reflexo da minha incompetência ou da minha incapacidade de ser a pessoa que Deus sonhou para mim, que eu fosse. O desapontamento comigo mesmo, ele é simplesmente a minha incapacidade de ser a pessoa que Deus sonhou, que Deus planejou para que eu fosse. Essa é uma primeira verdade que nós precisamos perceber. Eu não consigo, pelas minhas próprias forças, ser a pessoa que Deus quer que eu seja. Eu não tenho essa capacidade. Por mais que eu me esforce, por mais que eu me tente, por mais que eu procure ter alguma disciplina, hábitos, e por mais que eu procure ser uma pessoa correta, por mim mesmo, nós não temos, por nós mesmos, nós não temos a capacidade de ser a pessoa que Deus sonhou para você. Então, se for por esse caminho, podemos esquecer. Se for pelas nossas próprias forças, nós não seremos conformados a imagem do Filho, nós não nos tornaremos parecidos, nós não nos tornaremos verdadeiros discípulos se for por nossa própria força. Isso me frustra, isso me desanima. Por quê? Porque muitas vezes, sem querer, ou conscientes ou inconscientemente, eu estou tentando, estou me esforçando para ser como Jesus e não consigo. E cada vez que eu tento, eu vejo mais falhas, eu vejo mais incapacidades, eu vejo mais limitações na minha vida. Isso nos deixa, de certa forma, frustrados. Eu não consigo. Você não consegue. Então nós precisamos de algo diferente. Nós precisamos de algo que vem de fora, que vem de outro mundo, de outro planeta, que nos ajude, que nos capacite nessa obra. Se eu creio, se eu entendo, e a palavra de Deus, ela me ensina isso. A palavra de Deus nos instrui de que nós somos criados para sermos como o nosso Pai Celestial. Nós somos criados e Deus, ele trabalha na minha vida e na sua vida, ele gera transformação, ele opera em nossas vidas para que sejamos conforme a imagem do seu Filho. E a palavra diz que todas as coisas cooperam ou agem para o bem daqueles que amam a Deus, que age segundo o seu propósito para nos tornar parecidos ou semelhantes, conformes à imagem do seu Filho. Então Deus, ele está trabalhando na sua vida. Ele age para que sejamos parecidos com ele, para que sejamos de fato seu discípulo. Então nós temos um alvo, Nós temos um objetivo em frente, o que Deus quer fazer de nós, o que Ele quer fazer nas nossas vidas. Ele tem um sonho, Ele tem um plano de transformação na minha vida, na sua vida. Ele tem um plano de crescimento espiritual, uma proposta de evoluir, de progredir, de cumprir o propósito, de fazer a vontade daquele que nos enviou. Deus tem o propósito, Ele quer nos colocar numa posição, numa situação onde a gente experimente a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação. Então nós temos um propósito, Deus tem um propósito para conosco. E de repente eu me encontro e eu percebo que existe um abismo, existe um abismo que me separa desse propósito e eu não consigo atravessar. Eu não consigo alcançar aquilo que Deus quer que eu seja. Isso nos deixa numa situação, às vezes, frustrada, desanimada, porque nós estamos tentando saltar, nós estamos tentando construir pontes para alcançar esse propósito, para chegar lá, e nós não conseguimos. E os pecados se repetem nas nossas vidas. Temos áreas onde estamos pecando, onde estamos falhando, e nós dizemos, agora eu não vou falhar mais. Agora eu não vou errar mais, eu já estou enjoado desse pecado, eu não aguento mais. E de repente passa uma semana, duas semanas, e de repente a mesma coisa de novo. A mesma dificuldade. E você se frustra porque você não consegue se libertar de alguns pecados, não consegue se libertar de algumas atitudes, não consegue se libertar de alguns comportamentos na sua vida e você tenta e você não consegue. Esse é o abismo diante do qual nós estamos. Onde nós temos um quadro ali na frente, um quadro do nosso futuro que nos empolga, que nos entusiasma. O Bill Hybels fala que visão é um quadro do futuro que produz paixão. Então você vê um quadro do futuro e aquilo gera paixão, aquilo gera combustível na sua vida. E você vê o plano de Deus, Ele quer que você seja como seu filho. E de repente você está lá entusiasmado com aquela visão e você não consegue avançar. Você continua mentindo, você continua orgulhoso. Você continua com imoralidade sexual, com pornografia na sua vida, você continua tratando mal o seu cônjuge, e você vê aquele quadro do futuro, e você quer ser como Jesus, e você quer avançar, e você olha para você mesmo, né, e gastando demais de novo usando do limite, de novo no vermelho, e você não aguenta mais aquilo. Essa é a realidade. Essa é a dificuldade que nós enfrentamos. Esse é o desafio diante do qual nós estamos. Queremos ser como Jesus, mas não temos condições. Não temos força, não temos capacidade de chegar lá. Mas o que eu quero comunicar, o que eu quero transmitir a vocês, que existem algumas disciplinas, existem coisas nas quais nós podemos nos envolver. A palavra de Deus, ela é muito clara quando ela diz que Deus, Ele dá o crescimento. Paulo, ele escreve aos Coríntios, ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fez crescer. É Deus quem efetua, é Deus quem opera o crescimento. Isso é fato. Deus, Ele é o responsável principal, Ele é o agente principal de transformação espiritual, de crescimento em nossas vidas. Então é Ele que opera, é Ele que age, é só pela graça de Deus, é só pelo poder de Deus agindo na sua vida. Não tem como atravessar essa ponte para alcançar esse quadro daqui para lá, é somente de lá para cá quando Jesus vem ao nosso encontro e nos atrai, e trabalha nas nossas vidas, e à medida que Ele age nas nossas vidas, é como se a ponte fosse sendo construída. À medida que toda autoridade nos céus e na terra está trabalhando na minha vida, essa ponte, ela começa a ser construída. E Deus, Ele constrói, e eu consigo caminhar, eu consigo avançar em direção ao que Ele faz. Então nós encontramos aqui uma parceria. Eu creio que o crescimento espiritual, ele é uma parceria onde o sócio principal, o sócio majoritário é Deus, onde Ele age talvez 99,9% e nós temos uma pequena parte, uma pequena porção do que nós podemos fazer. E eu creio que existem coisas que nós podemos fazer para crescer. Pedro escreve em 2 Pedro 3,18: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Pedro ele escreve a carta e ele diz aos cristãos: cresçam na graça e no conhecimento. E se ele diz para mim e para você, cresçam, é porque existe algo que está ao meu alcance. Existe algo que está nas minhas mãos. Existe algo que eu posso fazer. Paulo escreve em Efésios 4,15, ele diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Novamente ele está dizendo: antes, seguindo a verdade em amor, cresçam em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então Paulo está dizendo: esforce-se, dedique-se, faça alguma coisa para que você cresça. Então isso nos mostra, isso nos ensina que existe algo que eu posso fazer e que eu devo fazer. Existem práticas, existem disciplinas nas quais eu posso me envolver. E algumas delas você talvez já tenha estabelecido em sua vida, talvez algumas delas você já pratica dia após dia e você é beneficiado por aquilo. Eu falei no início da prática da celebração. E nós estamos aqui hoje celebrando a Deus. Isso tem acontecido domingo após domingo há muitos anos, há muito tempo. E domingo após domingo nós estamos aqui numa disciplina espiritual, numa prática de celebração coletiva, onde juntos adoramos, onde juntos cantamos. E eu creio que existe crescimento espiritual nessa dimensão, nesse momento, por meio da adoração, por meio das músicas, por meio da palavra, por meio da oração, por meio da conversa que você tem com pessoas à sua volta, existe edificação espiritual. Então essa é uma prática, essa é uma disciplina que gera crescimento. Se você, domingo após domingo, estivesse em casa, assistindo Esporte Espetacular, hoje eu sei que tem vôlei de manhã, ou corrida, Fórmula 1, seja lá qual for a programação. Então se domingo após domingo você está nessa programação, ou você escolhe domingo após domingo estar aqui, é óbvio que aqui você vai crescer espiritualmente. É óbvio que é nessa experiência que você vai ser tocado, abençoado. Nessa outra experiência, você vai talvez ter informação, entretenimento, vai encher tua mente de coisas que acontecem em qualquer outro lugar do mundo, mas não haverá edificação, não haverá transformação. Então a prática da celebração, isso não significa que você é obrigado a estar aqui todo domingo, mas o fato de nos encontrarmos, o fato de estarmos, gera o crescimento. Mas quem efetua o crescimento? É Deus. Se Deus não agir, se Ele não edificar a casa, em vão trabalham os que constroem. Percebem a parceria? Percebem que o Senhor é o edificador, é quem dá o crescimento, é quem opera, mas existem coisas que eu posso fazer. Por isso o título dessa mensagem chama-se Treinando para Ser Discípulo. Existe uma diferença entre treinar e testar. Existe uma diferença entre treinar e simplesmente tentar fazer algo. Quando você treina, você é capacitado. Eu li isso num livro de John Ortberg, ele fala a respeito disso. Ele conta uma situação onde, né, é uma ideia que ele tem, um exemplo, onde o Comitê Olímpico do Brasil, ele chega na sua casa e ele diz o seguinte: nós avaliamos todos os históricos no Brasil inteiro, avaliamos todas as notas de educação física das 200 milhões de pessoas no Brasil, vimos, né, o desempenho de cada um deles na escola, de todos os brasileiros na escola, avaliamos, né, a estrutura óssea, avaliamos o índice de massa muscular, de massa corporal, fizemos uma avaliação detalhada e descobrimos que você é o único, é o mais bem, a pessoa mais bem adequada, mais bem preparada para ser o nosso representante na maratona das Olimpíadas. Mas existe um problema. A tua única corrida até o dia de hoje foi do sofá até na geladeira. Mas ele tem o perfil, ele tem as características de um verdadeiro maratonista e ele pode ser o melhor maratonista do país. O que que acontece? Se ele simplesmente, uau, que legal, eu posso ser, eu tenho um corpo perfeito para ser o melhor maratonista do país. E então, que dia que é a maratona? Que dia são as Olimpíadas? Ah, tal e tal dia, ok. Se você chegar no dia da maratona e simplesmente começar a correr e tentar correr aqueles 42 quilômetros, tendo corrido somente do sofá até na geladeira, você vai tentar, mas você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai aguentar coisa nenhuma. Mas se você começar a treinar, se você começar a se preparar para isso, se você começar a ter uma dieta adequada, atividade física, se você começar a abrir mão de coisas que você fazia antes, que talvez roubavam o teu tempo, ou você não cuidava da tua alimentação, e você começa agora a ter uma dieta, você começa a ter uma disciplina de preparação, de cuidado, de academia, de corrida, de orientação profissional, é possível que o teu desempenho seja muito bom. É possível que você tenha condições de chegar numa boa posição nessa prova. E ele compara isso com o nosso crescimento espiritual. Muitas vezes nós não treinamos, nós não temos disciplinas e nós não crescemos porque simplesmente estamos tentando, porque simplesmente queremos que os resultados, a transformação caia do céu. E nós simplesmente queremos abrir a mão e queremos que uma oração poderosa transforme a nossa vida e queremos que um culto poderoso resolva os meus problemas. E nós muitas vezes estamos nessa situação simplesmente esperando que caia do céu a nossa transformação, o nosso crescimento. Isso não é assim, não acontece assim. E nós queremos viver uma fé de outras pessoas, de outros pastores, de outros líderes, queremos viver a fé dessas pessoas, ou dependemos da fé delas, e nós não nos esforçamos, e nós não estamos com disciplinas, com práticas que trazem, que geram o crescimento espiritual. Quero falar um pouquinho sobre o que não é disciplina espiritual. Disciplina espiritual não é um medidor de espiritualidade. O fato de você ter disciplinas de oração, de celebração, de meditação nas escrituras, não significa que você é mais espiritual por causa disso. Ele não mede a tua espiritualidade. Se você ora uma hora, duas ou três horas, isso não mede a tua espiritualidade. Não, você não é mais espiritual por causa disso. Mas os benefícios de orar duas, três horas são bem maiores de quem não ora, ou de quem ora 5 minutos, ou de quem ora muito pouco. Mas a disciplina espiritual, ela não mede a tua espiritualidade. A disciplina espiritual não é um modo para fazer você merecer o favor de Deus. Não é uma barganha onde digo, Deus, eu jejuei, eu orei, eu li a Bíblia, eu orei, eu dei esmola, eu fui generoso, eu não gritei com ninguém no trânsito essa semana, então agora, por favor, faça o que eu estou te pedindo. Agora, Deus, por favor, resolva o que eu estou pedindo a você em oração. Resolva a minha dificuldade, resolva o meu problema. Não é barganha. A disciplina espiritual não faz você merecer algo a mais ou algo a menos. Ela não é isso. Mas a disciplina espiritual, ela vai fazer com que você seja beneficiado por meio dela. Eu imagino, por exemplo, um jogador de basquete no momento do lance livre. Momento do lance livre é aquela cesta que vale um ponto, onde todo mundo está parado em volta do arco. O fato desse jogador ter treinado 1.000 ou 2.000 lances livres naquela semana, vale algum ponto naquela hora? Não. Ele treinou a semana todos os dias, ele treinou lance livre. 8 horas por dia, todos os dias, ele foi treinando. Na hora do jogo, naquele momento final, vale um ponto todos aqueles treinos? Não. Mas a probabilidade dele acertar aquela cesta é maior ou é menor de alguém que não ensaiou e que simplesmente está ali ao acaso e vai tentar a sorte naquele momento? Conseguem perceber? Quando eu estabeleço disciplinas na minha vida, eu não mereço mais nem menos por causa disso. Eu não sou mais nem menos espiritual por causa disso. Mas a disciplina espiritual, ela é uma oportunidade, ela é um momento onde Deus pode agir na sua vida. Onde você é beneficiado pela graça de Deus, por essa tua atitude, por esse teu esforço, por essa tua dedicação. Você quer alcançar a visão? Você quer alcançar o propósito de Deus na sua vida? Ele quer. Ele quer que você seja exatamente assim como Ele planejou que você fosse. Cheio do Espírito Santo. Cheio da presença dEle. Cheio do amor dEle. Cheio da sabedoria dEle. Cheio da bondade dEle. Cheio da alegria dEle. Jesus disse, eu oro para que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja completa. Você quer experimentar essa plenitude da alegria do Senhor Jesus na sua vida? É Ele quem opera. É Ele quem age 99,9% na sua vida. Mas existe um 0,01% que você pode fazer e que você deve fazer e que faz muita diferença na sua vida. O meu crescimento espiritual, ele é responsabilidade minha. O seu crescimento espiritual é responsabilidade sua. É Deus quem age? Sim, é Deus quem age. E Ele quer agir. Mas depende de você também. Depende da sua busca. Depende de alguém que semeia e alguém que planta. Deus dá o crescimento. E a igreja primitiva, ela se moveu, ela agiu, era Deus quem operava, era Deus quem dava o crescimento, mas a igreja não estava ali parada. A igreja não estava ali simplesmente como um filhote de passarinho de boca aberta, esperando que a mãe trouxesse comidinha na boca o tempo inteiro. Ela se movia, ela agia, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Satisfaziam, cuidavam das necessidades uns dos outros. Pregavam o evangelho, anunciavam o evangelho, a igreja se movia e Deus dava o crescimento. Se você se mover, se você buscar a Deus, Ele vai agir, Ele vai dar o crescimento. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, descerei a terra e sararei a sua terra. Perdoarei os seus pecados. Percebem a ação de Deus? Mas Ele diz, se o meu povo se mexer, se você se mover em direção a Deus, a Bíblia diz, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. E sabem por quê? Porque um dia Deus Ele já se aproximou primeiro. Ele já deu o primeiro passo. Ele já tomou a iniciativa a teu favor. Agora, dê o próximo passo e Ele virá ao teu encontro. Ele vai agir na sua vida. São disciplinas espirituais, são práticas que podem ajudar a sua vida. John Ortberg, ele fala de uma prática espiritual que eu achei fantástica. Ele chama essa prática espiritual, essa disciplina espiritual de diminuição de ritmo. É uma disciplina espiritual de diminuir o ritmo. Falei, é isso que eu estava precisando. É isso que a nossa sociedade está precisando. Correria, correria, compromissos, eventos, para cima e para baixo, de manhã, de tarde, de noite, de segunda a segunda, um ritmo acelerado. Numa cidade como Curitiba, numa capital, nós estamos constantemente acelerados. O jovem talvez tenha mais força, mais pique, para trabalhar, para estudar, para fazer PG 11 horas da noite, né? Trabalho o dia inteiro, estudam de noite e aí 11 horas, 11 e meia começa o PG, né? É tudo por osmose, né? O pessoal vai meio sentindo o clima, alguns vão caindo, mas estão lá firmes, sendo abençoados, sendo cuidados. Mas nós vivemos um ritmo extremamente acelerado e uma disciplina espiritual de diminuição de ritmo. Uma pesquisa feita numa comunidade Amish, que são comunidades de origem menonita também, mas eles se abstêm dos eletrônicos, eles se abstêm de muita tecnologia desse mundo. E sabe qual a constatação da comunidade Amish para o restante da sociedade? Menos depressão dentro da comunidade Amish, que vive fechada, que vive nas suas limitações, mas que tem muito mais tempo para os relacionamentos, para a família. Dentro de casa não entram os aparelhos eletrônicos. Tem um orelhão na porta de casa, na rua, mas dentro de casa não pode ter telefone. Menos depressão, talvez um ritmo mais desacelerado. E essa é uma disciplina. E eu jamais pensei nisso numa disciplina. Falei, uau, que emocionante, que legal entender isso. Eu posso diminuir o fato de eu diminuir o ritmo. Eu posso talvez ter mais tempo para perceber o agir de Deus, para estar com Ele, para ouvir a voz de Deus. Quem consegue ouvir a voz de Deus no meio de barulho, no meio de gritaria, no meio de uma agitação o tempo inteiro? Então diminua o ritmo, essa pode ser uma disciplina. Outra disciplina espiritual é a disciplina da oração, é a disciplina do serviço, é a disciplina da confissão, de você confessar os teus pecados. E a Bíblia diz, confessem os seus pecados uns aos outros e vocês serão curados. Essa é uma disciplina, esse é um hábito que precisa acontecer. Você não precisa vir aqui à frente, né, e contar para todo mundo os teus pecados. Mas você pode escolher uma pessoa, um companheiro, companheira, o líder de pequeno grupo, o líder de ministério, algum amigo, e você pode dizer, olha, eu tenho dificuldades nessa área, eu tenho falhado, eu queria confessar para você, eu quero que você ore, eu quero que você me ajude. A disciplina da confissão de pecados. A disciplina de receber orientação do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós devemos andar e viver pelo Espírito. O Espírito Santo é um GPS perfeito, que não tem falhas, conhece todas as ruas, sabe qual rua é contramão. O Espírito Santo sabe perfeitamente, o GPS dele não falha. Conhece todos os lugares, todas as situações, todos os corações, e nós precisamos ouvir a voz do Espírito. Nós precisamos percebê-la diariamente. E como ouvir a voz do Espírito? Como ouvir a instrução de Deus se eu não paro? Se eu não gasto um tempo a sós? Se eu não procuro meditar nas Escrituras? Se eu não procuro meditar na Palavra de Deus? Como ouvir a voz do Espírito? O Espírito Santo, ele te orienta quando você dirige, ele te orienta quando você prega, ele te orienta quando você está aconselhando, abençoando outras pessoas, ele está ali presente e ele te orienta. Mas há momentos onde é necessário que você esteja a sós e ouça a voz do Espírito, ouça o que ele está dizendo ao seu coração. E se você não tem essa disciplina, se você não tem esse hábito, como isso vai acontecer? Então são disciplinas espirituais que nos ajudam. E são treinamentos para nos tornarmos discípulos do Senhor Jesus. Existe uma visão de Deus para a sua vida. Existe um propósito. Ele tem sonhos para você, na sua pessoa e por meio da sua pessoa. E Ele está disposto a construir essa ponte para que você alcance exatamente aquilo que Ele sonhou para você. 0,01% é o que está nas tuas mãos. Então você precisa sair daqui hoje fazendo bem pouco, apenas a sua parte, que é a menor parte. E a maior parte, o próprio Deus se encarregará de fazer na sua vida. Amém?
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você!